Passamos a apresentar Escala Brasileira.
Ah, você se lembra, James Dean? Algumas coisas vão ser...
Olá, eu sou Carlos Quezado e este é o Escala Brasileira. E a nossa convidada de hoje é Mona Gadelha, que está lançando seu mais recente trabalho, Cidade Blues Rock nas Ruas. Olá, Mona.
Olá, um prazer imenso estar aqui. Sou fã da Rádio Senado, adorando.
Bom, o nosso programa, além das 6 emissoras que compõem a rede Rádio Senado, também é veiculado em outras emissoras que fazem parte de um pool de emissoras conveniadas através do trabalho da Rádio Agência. Quem está conosco hoje aqui é o nosso colega Luiz Carlos Fonteles, que também vai participar aqui da nossa entrevista.
Grande prazer estar aqui com vocês.
Muito bem. Inicialmente, Mona, fala um pouco sobre as influências que você teve ao longo dessa sua carreira musical.
As primeiras influências foram do rock mesmo, né? Do rock and roll, da própria Jovem Guarda, que eu peguei ainda o finalzinho, de Roberto Carlos, a Tropicália, dos Mutantes, e Caetano Veloso, depois Ney Matogrosso, Secos e Molhados. Na verdade, é um grande caldeirão de influências, né? Do rock, dos Beatles, que eu também peguei já no final, né? Eu nasci em 60. E aí Janis Joplin, que foi assim para mim um marco, né? A primeira vez que eu ouvi Summertime no rádio, foi uma coisa que realmente mudou a minha cabeça, mudou a forma de ouvir música.
Muito visceral, né?
Uma genialidade, né? Uma voz genial, com músicas incríveis, uma forma de cantar que eu acho que jamais se repetiu, né? E aí depois o próprio pessoal do Ceará também, chegando em São Paulo mais o jazz e a bossa nova, e até a música clássica hoje em dia, adoro Henrique Satie, adoro Chopin, então todas essas coisas, eu acho, todos esses sons, essas sonoridades, de certa forma influenciam o meu trabalho.
Você teve um estudo formal de música também?
Sempre interrompido, né? O meu estudo formal mesmo foi a Universidade Federal do Ceará, onde eu me formei em comunicação social e fiz cursos esporádicos de música. Estudei com o Ricardo Brem, harmonia, estudei com a Cláudia Mó, que é uma grande professora de canto de São Paulo, nunca um curso universitário, sempre estudando e parando um pouco de violão, um pouco de piano, nunca um estudo formal, assim, mais rigoroso, né?
Mona, olhando as informações iniciais sobre você, consta que começou uma carreira bem novinha, né?
Bem novinha e sempre parando também, sempre. No Colégio Cearense eu já cantava, né, no teatro do Colégio Cearense. Como me apresentei em programa de TV, acho que a primeira vez que eu cantei na vida foi num programa de televisão, acho que eu tinha 12 anos e resolvi ir lá cantar, escondido de todo mundo, da mãe e tudo, e fui cantar, muito tímida, né, mas a vontade de cantar sempre muito forte. E depois conheci o pessoal do rock, né, participei do primeiro festival de rock do Ceará em 74, que foi uma loucura. Sei, assim, houve um anúncio no rádio, numa rádio especializada em rock na época, um programa, e conclamando as pessoas que tivessem composições, que faziam rock. Eu fui sem nenhuma composição, com a cara e a coragem, e aí acabei participando desse festival e me tornando amiga do pessoal que fazia essa cena de rock no Ceará. Depois participei do Massa Feira em 79, mas sempre parando, fiz a universidade, parei, fui para São Paulo, trabalhei com jornalismo, parei, então é uma carreira que eu teria que pegar os anos mesmo que eu me dediquei para somar, né?
Certo. Falar um pouquinho lá do Colégio Cearense, que foi um colégio onde eu também estudei foi de 65 a 71. Então, praticamente, minha formação foi lá no colégio. E acho que teve, inclusive, influência também da música, né? Nós tínhamos, uma banda que tocava lá. Era muito gostoso. E não sei se era uma desculpa para a gente não participar da educação física, né? Porque quem tocava lá no conjunto acabava ficando liberado da educação física. Era o professor Anchieta, se eu não me engano. Não sei se você chegou a pegar ele por lá.
Eu não lembro bem. Eu também não fazia parte da... Tinha as Olimpíadas, mas eu não era atleta, era artista também.
O professor era o que cuidava do conjunto lá na época. Ele chegou a fazer parte.
Eu não cheguei. Na verdade, quando eu entrei, eu tive a maior liberdade dos irmãos maristas. Eles foram incríveis comigo, porque eles perceberam essa vontade de cantar, de tocar, e entregaram praticamente o teatro do auditório lá nas minhas mãos, e eu fazia, organizava shows, organizava até teatro, cheguei a fazer, fui diretora de arte do Grêmio José de Alencar, então eu conheci lá o Fernando Marques, pianista, a gente participou de muitos festivais juntos, conheci o Fernando num dia lá, no auditório, ele tocando piano. Acabei participando com ele no Massa Feira, minha participação com ele no evento Massa Feira, que a gente pode falar depois. Foi com o Fernando. Então o colégio foi incrível mesmo, essa experiência lá, essa liberdade que eu tinha de me apresentar e fazer festivais de rock. O rock não era muito bem visto nessa época, mas eu tive esse privilégio.
Maravilha. Vamos iniciar então essa fase musical aqui do Escala Brasileira de hoje, ouvindo Balada de Jack, de autoria de Mona Gadelha.
Jack, me diga assim, não fique mais tão longe de mim. Jack, me diga assim, não fique mais tão longe de mim. Te procurei por tantas madrugadas, peguei um carro e saí pela estrada. Fui pra São Paulo tão desesperada, Paris, Amsterdã, não deu em nada. Jack, me diga assim, não fique mais tão longe de mim. Em todas as baladas, ninguém sabia, ninguém quase falava. Num dia claro no meu retrovisor, te vi de longe, mas fiquei calada.
Jack, me diga assim,
não fique mais tão longe de mim. Eu tenho tanta história pra te contar.
Não fique mais.
Esta é a Escala Brasileira e a convidada de hoje é Mona Gadelha, nossa cantora e compositora que visita Brasília hoje aqui e nos dá o prazer de estar conosco aqui na Rádio Senado. Vamos falar desse movimento que foi o Massa Feira.
Vamos, é uma alegria sempre falar, né, e relembrar que foi em 79 que houve uma ocupação de 4 dias no teatro José de Alencar, lindo teatro, né, nosso lindo teatro do Ceará. E com participação de artistas já consagrados, Ednardo, Roger Itete, Ricardo Bezerra, Fagner, Belchior, e mais toda uma turma de artistas jovens que estavam ali surgindo, que estavam aparecendo, né? Eu tive o privilégio, a sorte de estar presente nesse momento. Foi o festival onde apareceu pela primeira vez o Patativa do Assaré em público, declamando sua obra incrível. E teve outros artistas também de fora, né, que vieram também, o Walter Franco, eu lembro que veio. E eu era garotinha, né, assim, bem jovem mesmo, não tinha ainda a ideia do que era a dimensão, do tamanho e da importância daquele evento. E Ednardo que me convidou para participar. Foi um evento organizado por Ednardo, por Augusto Pontes e Roger também. O que, que aconteceu? Depois daqueles 4 dias de shows intensos, de ocupação, teatro superlotado, a CBS, hoje Sony, né? A antiga CBS, acabou convidando alguns artistas para participar de um álbum duplo, um LP, que seria gravado no Rio, e nos levou, selecionou um grupo de artistas para ficar em Santa Teresa, no hotel, durante 40 dias. Foi uma experiência extraordinária, ao lado de gente como Petrúcio Maia, Augusto Pontes e... Para mim foi um privilégio, uma sorte incrível participar desse movimento. Eu não estava preparada para ficar no Rio, eu ia fazer ainda 19 anos, então ainda tudo muito novo para mim. Eu tinha a intenção de fazer a faculdade, então voltar para Fortaleza e fazer faculdade. E tinha inclusive saído do Colégio Cearense no último ano. E a minha ideia era voltar mesmo, queria fazer tudo de uma forma organizada. Não tinha condição de ficar, porque eu não tinha, como eu falei antes, eu não tinha nem dimensão de toda a importância que isso viria a ter, que foi um marco na música do Ceará. Não há dúvida sobre isso. Em 2010, agora recente, depois de tantos anos, 30 anos, né, o Ednardo relançou o disco em CD, o LP em CD.
Lançou um livro também, né?
E um livro, tem texto meu nesse livro também. E é incrível, é uma coisa que eu vou falar para vocês, assim, como me comove, como muitas pessoas jovens falam desse movimento, falam dessa época, desse disco, e aprecio esse disco. A minha música até hoje mais conhecida e assim, que eu acho que as pessoas mais admiram e gostam é um blues chamado Cor de Sonho, que faz parte desse disco. Uma música que eu escrevi com 16 anos, é uma coisa muito peculiar, interessante para mim, curiosa, porque que uma música tão escrita por uma pessoa tão jovem, tão simples na minha visão, na minha cabeça, tão simples musicalmente, ainda encanta as pessoas dessa forma. E ali cada um teve a sua história, a sua trajetória de vida, né, depois desse trabalho, e ficou para sempre na lembrança da gente. Acho que é um marco histórico da música do Ceará.
Eu posso dar um depoimento, né, que eu estive lá.
Poxa, olha, massa ferência também.
Não, eu estive lá no público nesses dias lá. Foi realmente algo que...
Mágico.
Muito. Como público, aquilo me inquietou demais. E ver como o Ceará tinha uma diversidade de ritmos, de pessoas fazendo um trabalho tão diverso e tão rico e tão de qualidade, né? E eu, dando até o depoimento, a partir desse movimento, acho que muita coisa mudou lá em Fortaleza, né? Na cidade, em termos musicais, né? Então foi um marco na vida das pessoas lá.
Eu só lamento que tenha sido um disco que não tenha, que não tenha tido a divulgação que ele merecia na época. A gente ainda tentou, alguns artistas, nós visitamos algumas rádios. Eu lembro muito bem que eu cheguei numa rádio uma vez e a pessoa que me recebeu falou assim: mas isso é um documento para ser guardado. Eu falei, eu queria que ele tocasse, que fosse um documento que tocasse também. Então eu acho que é um disco até para ser ainda ouvido e redescoberto, né? Porque eu acho que pela peculiaridade, pela originalidade do projeto, tantos artistas e uma diversidade tão grande, era até mais difícil mesmo divulgar, né? Eu acho que é uma coisa única na indústria fonográfica brasileira. Nunca vi uma gravadora levar 40 artistas, botar num hotel, ficar lá esse povo todo durante um mês gravando, né? Eu acho que é um fato único.
Mas também não se pode esquecer os compromissos mercadológicos daquele momento, não é?
Sim,
em que a
sim.
música internacional estava muito forte.
Sim, também.
Nas rádios. Sim. Então, a música nacional era bem complexo de conseguir vencer essa barreira.
Sim.
Né? Até mesmo os nossos artistas nacionais tinham esse grande problema de conseguir vencer no
Nossa,
mercado.
Foi em que ano?
79.
O disco saiu em 1980, né? Os shows foram em março de 79 e a gente gravou, se não me engano, alguns meses depois também, em 79, nos estúdios da CBS. E aí quando saiu agora em 2010, né, mais recente, saiu pela Sony, o
okay.
CD.
Vamos ouvir então agora...
Ventania, que é um poema do Nilton Venâncio, cearense que mora em Brasília. É um poema musicado pelo Ricardo Augusto, compositor cearense. E vamos ouvir também... O Vulnerável Blues, que tem a participação do Marcos Otaviano tocando guitarra, uma música minha.
vento forte da vida. Assanha os meus cabelos. O vento forte da vida. Assanha os meus cabelos. Molda o rosto. Na canção que eu não fiz, que só penso em você, desde o dia em que eu te vi, é que eu sou vulnerável, vulneravelmente blue. Baby, eu sou vulnerável, vulneravelmente blue. Um coração assim tão frágil, fácil de fazer doer. Você fere com as palavras, não consigo entender. É que eu sou vulnerável, vulneravelmente blue. Baby, eu sou vulnerável, vulneravelmente blue. Eu ando entre as linhas tortas, procurando um lugar onde eu possa ser eu mesma, onde eu vou me encontrar. Lá eu vou ter a certeza que não vão me controlar. Baby, eu sou vulnerável, vulneravelmente blue. Blue.
Estamos apresentando Escala Brasileira.